Como a má gestão no seu condomínio pode desvalorizar seu imóvel? Nós estamos na linha com o especialista em direito condominial, o advogado Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo Carpati, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Santos.
Eu até sei, mas eu quero fazer a pergunta para provocá-lo. Vamos lá. Ô, doutor Carpati, como que o síndico pode depreciar ou desvalorizar o meu imóvel?
De várias formas, Douglas. É muito complexo, porque a má gestão do síndico desvaloriza, sim, o condomínio, seja fazendo contratações erradas, não realizando a manutenção, ou até mesmo disseminando discórdia. Alguns síndicos acabam tumultuando ali o âmbito condominial. Então, são situações que desvalorizam não apenas o condomínio, mas o próprio imóvel. E a consequência disso é uma cota condominial alta, daí o corretor vai levar o seu cliente, o condomínio está mal cuidado, o condomínio está alto, o síndico está fazendo intriga, tem ação no condomínio. Isso tudo faz com que aquele cenário que a gente já conhece, infelizmente, traga aí um verdadeiro caos para aquele que quer morar e ter o seu imóvel valorizado.
Eu me lembro de uma passagem interessante, eu vou até dividir com os amigos da CBN. Teve um edifício, né, de um primo meu, que eu, na hora, depois que eu saí da visita, eu olhei para ele, poxa, o que que houve aqui? Aí ele falou assim, ah, isso é coisa do síndico. Eu falei, vocês não reclamaram? Ah, o pessoal está reclamando. Resumindo, era uma porta de alumínio de vidro, a porta de vidro, e a maçaneta era dourada. Aí eu falei para ele, poxa, mas não combina uma coisa com a outra. Ah, isso aí é a arte do síndico. Óbvio que eu fiquei nesse comentário, porque eu não moro nesse edifício. E aí eu trouxe esse exemplo porque era gritante. E eu tenho a certeza que aquela fechadura foi comprada com o dinheiro do condomínio. Então, a gestão do dinheiro arrecadado do condomínio também é uma responsabilidade muito grande, né, doutor Carpati, que isso recai no síndico.
Com certeza, Douglas. Eu costumo falar muito daquele síndico com o perfil que ele acha que ele é o dono do prédio. Então, ele esquece que ele, a partir do momento que ele foi eleito, assim como na política, você estava falando agora de política, eu estava escutando, a gente, quando é eleito, representa o povo, representa os condôminos. Então, o anseio particular dele, o gosto dele pela fechadura dourada ou por um time de futebol ou outro, não pode representar isso dentro do condomínio. Ele precisa entender que ele precisa, eventualmente, passar por um arquiteto, seguir o planejamento do prédio, algumas questões obrigatoriamente tem que passar pela aprovação na Assembleia, ele tem que se programar, tem que ter um plano de trabalho. Por isso que a gente falou na última vez sobre a necessidade da profissionalização do síndico profissional. Então, aquele condômino que, às vezes, acha que é o síndico que não vai receber nada, ele está economizando, é uma pessoa boa, às vezes isso representa um retrocesso para o condomínio. Existem ótimos síndicos moradores, mas o perfil tem que ser profissional, ele tem que entender que ele está ali para servir a comunidade e essa comunidade tem que ser participativa, tem que estar presente nas reuniões para que possa, juntamente com o síndico, ajudar a decidir. Às vezes o síndico pode tomar medidas erradas, escolhendo, ele tem prerrogativa de escolher uma situação ou outra, mas a partir do momento que ele submete, que ele entende o perfil daquele prédio, ele minimiza os erros e é esse o objetivo da gestão.
Estamos conversando com o doutor Rodrigo Carpati, ele que é especialista em direito condominial. O doutor, acaba de chegar uma pergunta pelo WhatsApp, que é o 32723163, porque esse tema provoca, sim, a participação dos nossos amigos. É o Luiz Carlos Lima, ele é do Gonzaga. O fundo de obras do meu prédio está cada vez mais alto. Infelizmente, no prédio tem morador com 5 procurações. E que falta nas reuniões? O síndico, ele é aposentado e é bem ausente. Caramba, o que eu posso fazer? Essa é uma indagação do Luiz Carlos, doutor Rodrigo.
Então, Luiz Carlos, você tem que mostrar, é uma questão também política, conversar com seus condôminos, avisar que aquelas procurações, apesar de legais, não estão representando a vontade daquele condomínio. Então, a primeira situação é trabalhar internamente no prédio, porque se ele foi eleito regularmente, ele vai cumprir o mandato, salvo se ele cometer alguma irregularidade. Mas o grande problema dos condomínios, Luiz, é a falta de participação, a falta de interesse. Isso faz com que uma minoria silenciosa, às vezes, tome conta. E esse fundo de reserva, fundo de obras, ele pode ser arrecadado, desde que tenha passado por uma assembleia, tenha aprovação e essa arrecadação seja revertida conforme a finalidade ali estabelecida para realizar determinada obra.
Bom, isso que é importante, né? E eu até traço um paralelo, doutor Rodrigo, é mais ou menos assim, né? É igual o munícipe que reclama da sua cidade, mas não comparece a uma sessão e não cobra seu vereador. Vamos trazer isso para o condomínio. Reclama do síndico, mas não vai em reunião condominial. Ele tem que saber que ele paga por aquilo, assim como o munícipe paga os seus impostos.
O brasileiro, Douglas, infelizmente, muitas vezes tem um perfil de reclamar e não fazer acontecer. Nós somos parte da solução, seja no município, seja dentro dos nossos condomínios. A gente percebe que os condomínios de sucesso são aqueles em que existe o engajamento. Por exemplo, vai realizar uma obra, realiza aí, elege uma comissão de obra, traz mais gente para participar, começa a engajar e o serviço passa a ser mostrado, faz reuniões mais rápidas, assertivas, isso atrai as pessoas. O condomínio é uma microcomunidade que tem o perfil de servir aqueles que estão ali, então não adianta deixar um condomínio de 100 unidades em qualquer local com 5 pessoas decidindo. Logicamente que isso não vai representar a vontade da maioria.
Obrigado, doutor Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito condominial, conversando com os amigos da CBN Santos. Um bom dia, doutor.
Eu que agradeço. Um bom dia, Douglas, e a todos os ouvintes da CBN. Um abraço.